Graça e paz, irmãos. Nós vamos continuar a nossa exposição no livro de Malaquias, mas antes, queria dar uma palavra rápida à igreja. Há momentos em que o coração dos pastores são incomodados pelo Espírito Santo para algumas palavras, sobretudo neste momento tão difícil de eleições, onde muitas vezes nós não sabemos para onde olhar. Muitas vezes o nosso coração está temeroso para saber quais serão os resultados. E por isso, queria trazer para os irmãos aqui a palavra que o próprio Senhor nos dá no Salmo 146, que diz o seguinte: Aleluia! Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E agora, a orientação para todos nós. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó, e nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Mas bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, aquele cuja esperança está no Senhor seu Deus, o Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. O Deus que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. É o Senhor que liberta os encarcerados. É o Senhor que abre os olhos aos cegos. É o Senhor que levanta os abatidos. É o Senhor que ama os justos. É o Senhor que guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. É aqui que deve estar a nossa confiança, irmãos, no Senhor. Ele é a resposta para os problemas de nossa nação, para o nosso sofrimento, para todas as questões que nós temos em nossa vida, sejam elas políticas, econômicas, morais. Todas têm resposta em Deus. E é nele que nós devemos pôr a nossa esperança. Amém? Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Malaquias, capítulo 4. Hoje nós terminamos a nossa exposição no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 4, nós vamos ler todo esse capítulo, que tem apenas 6 versos. Esses são os últimos versículos do Antigo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor, Malaquias capítulo 4. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra que nos relembra que o Senhor é o Deus dos exércitos, o Deus que tem todas as coisas nas Tuas mãos, o Deus que preserva o universo de acordo com a Tua vontade, e o Deus que não tarda, o Deus que exercerá justiça no dia apropriado, no dia que o Senhor tem preparado para nós. Nós pedimos, Senhor, que neste momento o Senhor abra os nossos olhos e o nosso coração para enxergarmos na Tua palavra as verdades que o Senhor tem preparado para nós aqui nessa noite. Que o Senhor traga ao nosso coração alento, esperança, alívio e preparação para o grande dia do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos, irmãos, é a segunda parte de uma resposta que Deus está dando ao povo de Israel. Na semana passada, nós vimos que o povo estava apresentando a Malaquias uma última desculpa para não voltar aos caminhos do Senhor. Quando nós lemos o livro de Malaquias, nós vemos lá desde o início, Malaquias dizendo: povo, nós devemos nos lembrar da bondade do Senhor, nos lembrar que o Senhor Deus é aquele que nos escolheu como seu povo, e como Ele tem nos preservado desde a antiguidade, Ele continuará nos preservando, porque Ele é o Deus fiel. O povo vinha se esquecendo dessa verdade, e por isso Malaquias é levantado, chamando o povo a se lembrar do amor do Senhor. Mas não era apenas isso que o povo estava fazendo. Eles estavam apresentando sacrifícios imperfeitos ao Senhor, animais impuros, animais que estavam coxos, muitos deles que não serviam para o sacrifício. E mesmo assim, não só o povo estava entregando esses animais aos sacerdotes, mas os sacerdotes estavam fazendo vista grossa, eles estavam aceitando esses animais e fazendo os sacrifícios, imaginando que Deus estava aceitando esses sacrifícios. Não apenas isso, os sacerdotes estavam reclamando, falando: eu não aguento mais o tempo inteiro apresentar sacrifícios a esse Deus e não ver nada acontecendo, nenhuma mudança no meio do povo. Os sacerdotes, muitas vezes, ao ensinar a palavra, ao ler a palavra de Deus, a lei de Deus, não viviam de acordo com ela. E então se envolviam com infidelidade conjugal, com adultério. Muitos deles recorriam ao divórcio para se casar com adoradores, com pessoas de outros povos que adoravam a outros deuses. Então, no meio do povo de Deus, havia pessoas que se diziam do povo de Deus, mas que adoravam a outros deuses, que faziam sacrifícios a outras divindades. Pior ainda, Malaquias chega para confrontar o povo e dizer que o que estava errado no meio do povo era um problema espiritual e que se refletia através do culto. Era um culto completamente imperfeito que eles estavam prestando a Deus. Eles não entregavam seus dízimos e ofertas, ou eles ouviam a palavra do Senhor, mas não a praticavam. Eles deviam então voltar, retornar ao caminho do Senhor. E então o povo falava: Malaquias, não adianta. A gente pode tentar voltar ao caminho do Senhor, a gente pode deixar a infidelidade conjugal, nós podemos apresentar os nossos dízimos e ofertas, mas veja, Malaquias, você não está vendo como que os outros povos prosperam muito mais do que nós? Por que é que nós estamos sofrendo tanto? Por que é que nós estamos passando por essa seca? Por que que não tem alimento no meio do povo? Por que que nós vemos tanta corrupção acontecendo? Malaquias, você não está vendo que as pessoas que fazem o mal, as pessoas que mentem, as pessoas que não pagam os seus funcionários da maneira correta, elas, são essas pessoas que estão prosperando. Parece que Deus não faz diferença entre nós e eles. Parece que não adianta nós servirmos ao Senhor. E então, eles dizem algo quase absurdo. Falam: é inútil servir a Deus, Malaquias. É inútil servir a Deus, porque não importa o que nós façamos, a maldade, a iniquidade, cada dia mais aumenta. E são eles que prosperam, não nós. Cadê esse Deus que você está falando, Malaquias? Onde é que ele está? Quando é que ele vai exercer a sua justiça? Você tem certeza que ele vai agir, que ele é poderoso o suficiente para manter o seu povo, para resgatar o seu povo. E então Deus vem dizendo que essas palavras estavam insultando a ele, estavam cansando, enfadando, que essas palavras eram duras para eles, para ele. A resposta a esse questionamento foi dada no final do capítulo 3, e é um anúncio de um tempo, de um dia, em que Deus irá intervir de maneira final e efetiva em todo o mundo. E então, de maneira clara, haverá uma diferenciação entre o justo e os injustos, entre aqueles que amam a Deus, aqueles que o temem, que seguem o seu caminho, e aqueles que o odeiam, que o rejeitaram. No final do capítulo 3, nós vimos na semana passada, Deus mostra o que é que ele vai fazer com os justos, com o seu povo, com aqueles que o temem. Ele os poupará, eles serão o seu tesouro, ele guardará o seu povo como algo especial, algo de grande valor. Ele se lembrará deles no dia do juízo. E aqui no início do capítulo 4, Deus mostra o destino dos ímpios, anunciando novamente o dia do Senhor. E nós vemos aqui que esse tempo será aterrorizante. Deus diz que os ímpios serão como o restolho, porque esse dia vem como um fogo que consome uma floresta. Veja aí no versículo 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Várias vezes na Bíblia, meus irmãos, o juízo, o julgamento e o castigo dos ímpios é comparado com o fogo, com a fornalha. O inferno, por exemplo, é comparado na Bíblia a um fogo que não se apaga. Há um lago que arde com fogo e enxofre. E há no texto bíblico várias outras maneiras de descrever o castigo como o fogo, relacionados com o fogo. Isso porque o fogo traz a ideia de destruição. Ele consome, ele inflige, ele queima. E Malaquias vai também utilizar a figura da fornalha como o símbolo do juízo de Deus naquele grande dia. O dia da ira de Deus e do castigo eterno para os ímpios. No capítulo anterior, em Malaquias 3, verso 15, o povo havia dito que considerava felizes os soberbos, porque eles praticavam o mal e saíam ilesos. E a resposta de Deus é que todos os soberbos e todos os que cometem iniquidade serão queimados como restolhos. Portanto, com relação àqueles que o povo valorizava, os perversos, que cresciam e prosperavam, Deus diz: me aguarde. No dia que eu preparei, eles serão consumidos na fornalha, assim como o fogo queima a palha, incendeia toda a plantação e não sobra absolutamente nada. Meus irmãos, os perversos que hoje prosperam, os ímpios, os corruptos, aqueles que desobedecem a Deus e que cometem todo tipo de iniquidade, de opressão, os imorais, enfim, todos eles, embora eles possam estar passando por um momento de fama, talvez de riqueza, embora muitos deles possam ser prósperos, Deus nos dá a certeza de que ele os está reservando para aquele dia. Naquele dia, eles servirão de combustível para um fogo que vai arder e consumi-los eternamente. E então, todos verão a diferença entre os que temem a Deus e os que não o temem. No entanto, o que é que vai acontecer com os que pertencem a Deus? Veja aí no verso 2, ou a partir do versículo 2. E aqui estão descritas quatro coisas que Deus fará com os que são dele no dia do juízo. Em primeiro lugar, ele irá poupá-los, isso nós vimos na semana passada, está aí no final do capítulo 3. E em segundo lugar, eles receberão a justiça que tanto almejam e a salvação como o sol que nasce. Deus diz que nascerá para eles o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Os irmãos podem se lembrar quando o sol nasce no horizonte, e então a sua luz dissipa todas as trevas, e os belos tons começam a colorir a linha do horizonte. Essa é a figura que Deus nos traz aqui para dizer ao que estão passando por tempos de sofrimento, que finalmente o sol da justiça brilhará, trazendo em suas asas a salvação que aguardam, como a luz que vem, como o raiar do dia. Desde o tempo dos primeiros cristãos, esse sol da justiça que Malaquias cita aqui é considerado uma referência ao Messias, a Jesus Cristo. Em muitas passagens, o próprio Deus está relacionado, é comparado com um astro, com um planeta, com estrelas. Irmãos, se lembram do Salmo 84, que volta e meia nós cantamos aqui, e diz, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O profeta Isaías, descrevendo a Nova Jerusalém, diz que não haverá necessidade do nosso sol, porque o próprio Deus é a luz que ilumina todas as coisas, toda a cidade. O texto que nós lemos em Apocalipse, no início deste culto, chama Jesus Cristo de a brilhante estrela da manhã. Jesus Cristo é o sol da justiça, aquele que traz cura, que traz libertação, que traz salvação para o seu povo. E em terceiro lugar, o texto fala também que haverá entre o povo de Deus uma grande alegria, uma grande exultação. Uma imagem que ele retrata aqui na figura de bezerros soltos no curral. E em quarto lugar, a partir aí do versículo 3, Deus diz que o seu próprio povo vai participar desse dia do julgamento. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, reafirma essa verdade e mostra que nós devemos aguardar esse dia quando nós participaremos do juízo de Deus contra os perversos. Quando até o diabo será julgado por Deus nesse dia e os cristãos vão participar desse julgamento. Essa é a diferença, meus irmãos, entre os ímpios e os justos. Há algo reservado para os dois grupos. O pastor Charles Spurgeon, que era conhecido como o príncipe dos pregadores, certa vez escreveu um sermão, pregou um sermão, baseado no primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho num casamento em Caná da Galileia. E os irmãos que conhecem essa passagem se lembram que o mestre de cerimônias ali fica impressionado porque o noivo guardou o melhor para o final, resolveu servir o melhor vinho para o final, diferente de todas as outras festas daquela época, onde eles serviam primeiro o melhor dos vinhos, para depois que as pessoas já estivessem alteradas, pudessem então servir vinhos de piores qualidades. E Charles Spurgeon faz uma comparação entre o banquete de Satanás, o banquete do diabo, e o banquete divino, o banquete de Deus, o banquete de Cristo. E ele nos diz que o diabo prepara um banquete para aqueles que o seguem, com o melhor das coisas desse mundo, com o melhor dos prazeres. E dá esse melhor dos prazeres primeiro. Mas o pior está reservado para o final. Já Deus faz o contrário para aqueles que o temem. Deus, muitas vezes, pode fazer com que nós passemos muito sofrimento aqui neste mundo, irmãos. Mas Ele tem o melhor dos vinhos preparado para nós, nesse dia que virá, para aqueles que confiam no Seu nome. Há reservado para o final o melhor para aqueles que participam desse banquete. E a pergunta que nós devemos nos fazer, então, é de qual banquete eu estou participando? Você tem se preparado para o dia do Senhor? Os versículos finais de Malaquias nos ensinam como é que a gente se prepara para isso. Em primeiro lugar, veja aí o verso 4, lembrai-vos da lei de Moisés. Em outras palavras, Deus diz, Mais uma vez, lembre-se do meu amor, lembre-se da aliança que eu fiz com vocês e que vocês fizeram comigo. Do compromisso que vocês assumiram comigo, selado no sangue precioso, no sangue de Jesus que estava prefigurado ali naquele momento pelos sacrifícios que eles realizavam. É assim que nós devemos nos preparar para o dia da vinda do Senhor, quando um grande culto, um eterno culto terá início, lembrando e guardando a aliança pela graça de Deus. Em segundo lugar, nós devemos nos lembrar de que nós temos uma promessa, os versos 5 e 6. Nós temos a promessa de que Deus enviaria o profeta Elias antes do dia do Senhor. Elias foi um dos profetas mais poderosos do Antigo Testamento. Ele é considerado o representante dos profetas, porque ele lutou contra o culto a Baal durante o período dos reis. Ele restaurou o culto a Deus no meio do seu povo, no meio de Israel. Ele é o símbolo da purificação do culto, o símbolo do zelo pela verdadeira fé. E ele subiu ao céu milagrosamente também. Ele não provou a morte quando Deus o chamou para si. Malaquias diz que Deus enviará Elias antes que chegue o grande e temível dia do Senhor. E esse dia, na verdade, meus irmãos, já começou com a vinda de Cristo. Nós já estamos vivendo o dia do Senhor, em que Ele está primeiro ajuntando aqueles que são seus, primeiro chamando um povo para si e reservando os ímpios para o dia do juízo. E esse dia do Senhor terminará com o último dia, que é o chamado dia do juízo final, no qual Deus vai finalmente fazer a diferença entre aqueles que o adoram e o servem e aqueles que são ímpios. Notem aí, meus irmãos, que a última palavra do livro de Malaquias e, por consequência, a última palavra do Antigo Testamento é a palavra maldição. Isso porque maldição é tudo o que nos resta quando nós queremos obter a salvação pelo nosso próprio mérito. Quando a nossa salvação está baseada na nossa obediência. Maldição é tudo que nos resta quando a nossa esperança é colocada apenas num partido político, apenas em um candidato. Maldição é tudo que nos resta quando nós olhamos para nós mesmos e vemos que não há um justo, não há nenhum sequer. E por isso é necessária uma nova aliança, um novo testamento, que veio através de Jesus Cristo. E é sobre essa nova aliança que o restante da Bíblia vai nos mostrar. O Novo Testamento vai nos revelar, por exemplo, que esse Elias, a quem Malaquias se refere, é João Batista. Ele é o precursor do Redentor, aquele que vem antes do anjo da aliança, como Malaquias disse no início do seu terceiro capítulo. Ele veio pregando a mensagem de conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ou seja, da união do povo de Deus, do arrependimento, do perdão de pecados. A igreja, meus irmãos, deve ser como uma família unida em que pais e filhos se amam, se compreendem e participam da mesma fé. Elias veio preparar a vinda do dia do Senhor e fez isso. O Senhor já veio no seu dia. Ele pisou aqui em nosso chão. Ele respirou o nosso ar. Ele bebeu da nossa água, comeu da nossa comida. Ele morreu a nossa morte. Ressuscitou. E agora está vivo, aguardando o grande dia em que ele virá para julgar os vivos e os mortos. A mensagem do profeta Malaquias nos dá esse alerta, meus irmãos. Preparem-se para esse grande dia. Eu termino citando os versos de uma bela música cantada pelos vencedores por Cristo, que diz o seguinte: quando a glória do Senhor for vista, por toda a vista, em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz para nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o rei, que é Cristo, sempre vai reinar. Estamos preparados para esse grande dia? Esse é o momento em que nós podemos nos preparar, em que nós podemos nos achegar a Deus. Esse é o dia da salvação. O dia em que nós podemos estabelecer um compromisso com Cristo e entregar a nossa vida a Ele. O dia em que nós podemos restaurar esse compromisso se nós estamos longe do Senhor. Não deixe para depois, porque esse dia vem. Esse dia vem. Que Deus nos abençoe.